טוב, אז אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 410, מאמר השלום.
Vamos ler o artigo Os escritos de Barrasulam, a paz. Estamos no treino, subtítulo, A Roda da Transformação da Forma. Rav, sim, aqui Barrasulam realmente quer explicar a nós de que forma de relação nos encontramos com toda a realidade, o que significa isto com o Criador e o que necessitamos fazer para mudar nossas relações para que sejam em nosso benefício, para poder assim chegar a conhecer toda a realidade, o que não acontece conosco e porque em cada ocasião passamos através de golpe, pós-golpe, fracasso após fracasso, e então começamos a compreender do que depende nosso êxito. Sim, vamos com o texto. Primeiro, deixe-me apresentar a visão de nossos sábios a respeito do desdobramento das gerações do mundo. Embora vejamos os corpos mudando de geração em geração, isto é apenas o caso com os corpos. Este é apenas o caso com os corpos. Mas as almas, que são a essência do eu do corpo, não desaparecem para serem substituídas, mas se movem de corpo em corpo, de geração em geração. As mesmas almas que estavam no tempo do dilúvio vieram também durante o tempo da Babilônia. E no êxito do Egito... Ué, mudou o texto. E se é assim, nós devemos contemplar quem obrigou a humanidade a trabalhar a seu serviço para chegar à sua essência, que é exaltado e sublime. Aqui o Rav nos diz sobre isso. O povo está em depósito, quer dizer, tudo que o Criador estabeleceu no negócio da criação, odiou o pó. E ele não odiou silenciosamente, mas assegurou com uma garantia. O que é a garantia? Ele responde isso dizendo que uma fortaleza se estende sobre toda a vida. Quer dizer que Deus fez um ato inteligente e estendeu uma maravilhosa fortaleza sobre toda a humanidade, de modo que ninguém escapará, senão que cada um deve estar incluído nesta fortaleza e aceitar o seu trabalho até que alcance o seu objetivo sublime. Esta é a garantia que Deus assegurou para que não sobrevenha nenhum dano à obra da criação. E logo o interpreta em detalhe e diz: a tenda está aberta. Quer dizer que este mundo, ainda que ele nos pareça uma tenda aberta sem dono, mantendo uma loja aberta, e de modo que qualquer um possa chegar e tomar a mercadoria que quiser, tanto quanto queira, livre de qualquer encargo, Rabi Akiva nos adverte acerca do comerciante que vende com um pagamento diferido. Isso significa que vocês não podem ver nenhum comerciante aqui, mas que de fato há um, e que a razão de que não lhe cobre imediatamente, e isso significa que vai pagar mais tarde, com um empréstimo. Isso pode dizer, como sabe que há uma dívida? E responde, o livro está aberto e a mão responde. O que significa que há um livro geral em que está escrito cada ato e que ninguém fica perdido, fica fora. E o objetivo é chegar à lei de desenvolvimento que Deus gravou na humanidade. na qual nos empurra sempre para diante. Isto significa que as condutas corruptas nas situações da humanidade geram as boas situações. E cada boa situação não é mais do que o fruto do trabalho na má situação que a precedeu. Na verdade, estes valores do bom e do mal não se referem à situação em si, senão ao propósito geral. Que cada situação que aproxima a humanidade da meta é chamada bom, bem, e aquela que a distancia da meta é chamada mal. Unicamente debaixo deste parâmetro se constitui a lei de desenvolvimento, que a corrupção e o mal que tomam forma numa situação se considera a causa e a geradora da boa situação, de modo que cada situação dura somente o tempo suficiente para cultivar o mal nela até o ponto que o público não possa suportá-lo mais. E nesse momento, o público deve unir-se contra isto e destruí-lo, e encontrar uma situação melhor para a correção desta geração. A nova situação também dura até que as centelhas da maldade amadureçam nela e cresçam a um ponto e que não possam mais ser toleradas. O momento em que deve ser destruída, então uma situação mais confortável é construída em seu lugar. Rav diz, bom, até aqui, e vamos ver que perguntas vêm. Moscou 1. Há uma certa atitude que todos vêm num um empréstimo através de um depósito. Rav, cada um e todos juntos. De seu amigo, o que pode a pessoa simples que se encontra dentro da dezena, com que ela paga? Com esforços, com tormentos, com que? Rave, não, nós não necessitamos pagar com tormentos. Os tormentos não são um pagamento para o Criador, porque Ele quer tudo para o nosso benefício e o nosso prazer. Assim que nós devemos pagar ao Criador na forma em que nós desfrutamos de sua providência, ou seja, a sua atitude em relação a nós, este é o seu pagamento, que nós estamos em gratidão. Pergunta, não fala aqui de pessoas simples, das massas, Rav, não. As pessoas que ele está falando aqui, as pessoas que estão na rua, no momento, elas pagam com tormento. E este tormento, mais adiante, veremos que estes mesmos tormentos são os que as levam a uma grande recompensa. Isso é como toda a nossa vida corporalmente. A pessoa se levanta cedo de manhã, mas não quer se levantar, e vai para o trabalho, e não quer trabalhar tão pouco, e em cada momento ela vai fazendo coisas que não tem alternativa, porque ela precisa trabalhar, ganhar dinheiro, comprar alimento e organizar tudo para a família. Toda a sua vida é trabalho, trabalho e preocupações e preocupações. E para quê? Para poder simplesmente sustentar a vida. É esta ocupação que realmente vemos que não tem nenhum uso, porque sempre estou trabalhando e isso é tudo. É como, digamos, como se tivéssemos oportunidade, nós já cancelaríamos isso de antemão. Mas temos que sustentar essa situação, porque de outra forma sofreríamos. Então, por conseguinte, não, em nossa vida não podemos justificar nada em absoluto. Disse o amigo, ok. Então, aquela pessoa que está dentro do trabalho de correção, junto com seus esforços que você descreveu, que vai trabalhar, etc., eu adicionalmente tenho que adicionar esforços para tratar de dar prazer à providência? Rave, a pessoa que começa a trabalhar na sabedoria da Kabbalah vê o porquê que a criação foi construída de tal forma e o propósito e o porquê da criação ter sido criada assim. Então, a pessoa já começa a ver a vida de forma distinta, começa a realizar escrutínios do programa da criação, do propósito da criação. E nisto, se encontra incorporado já com o Criador, que nós dizemos que ele justifica o Criador, mas no total, ele mesmo está incorporado já em todo esse processo, e ele passa através disso, do início até o fim, e assim justifica que ele seja, que eles, ele é um testemunho do que está acontecendo, uma testemunha. O que significa que eu justifico o Criador, através disso eu pago a ele com respeito à loja? Rave, nós não precisamos dar um pagamento a ele. Você pode dizer de tal forma, mas não é adequado, porque isso não é verdade. Não se sabe ao certo. A verdade é que eu necessito chegar a um estado no qual necessito ver a criação do início até o seu fim, de um estado direto e suposto, e chegar a um estado de completo justo, no qual eu justifico o Criador em qualquer direção. E nisto, eu revelo a verdade, que estou incorporado nesta criação e num grau como Criador, e eu percebo toda esta realidade, eu também chego a este alcance. Mas o assunto é, não é justificar o Criador, mas o assunto aqui é realmente incorporar toda a criação e aceitá-la como ela é. Desde todo este desejo do homem de fazer correção em apoio junto com a criação, quer dizer, ser um sócio com o Criador para a correção. Nicolai Sochi disse o amigo, é possível algo mais? O exemplo da loja, assim que digamos que de minha compreensão primitiva, eu entendo que tu é para mim, que eu sou para ti, tu é para mim, mas há algo aqui, não há algo aqui que eu tenha que pagar pelo que existe aqui.
Ok. Hebreu 10. Quando fala aqui a respeito da lei de desenvolvimento, explica que cada estado só dura por um certo momento e é só necessário para que crie o mal dentro desse. Então, o público não pode tolerar e tem que destruir esse estado, montar e construir algo novo. Então, a lei de desenvolvimento sempre está quando a luz se desenvolve uma vez e outra vez, porque sempre está num estado prévio. Correto, isso não é uma destruição física. Você anulou o seu estado prévio e criou um estado anterior ante os seus olhos. Isso se anula, porque você vai usar o seu desejo de receber com a finalidade do ar, então você se eleva para o próximo grau. Seu desejo de receber já se cancela e você se eleva através disso. Então significa que o Criador anterior está no posterior, no próximo grau. Então, se vemos. Terceira, que querem destruir o estado prévio. Cortou. Nós nos encontramos no reconhecimento mal. A humanidade gradualmente está voltando ao reconhecimento do mal. E mais estão perguntando a respeito do propósito do mal, porque sempre estão em crise, em estados equivocados. E assim funciona que aprendemos do que passamos. Isso é parte do reconhecimento do mal. E nós esperamos que tenhamos o privilégio de ver como todo mundo começa a compreender que aqui nada nos ajudará e é uma perda de todos os seus esforços. Se nós não encontramos um método para regular esse man que é o nosso ego. E então, teremos que explicar que existe apenas um método, corrigir nosso ego, e que não nos ajudará nenhum outro tipo de forma que chegue a nós, de algum bom ambiente, boas histórias, cultura, nada nos ajudará. Aqui a natureza do homem deve mudar somente assim que a humanidade tem que chegar a tal reconhecimento mal, que compreendam que não pode corrigir sua vida e mudar seu estado, senão que somente através da correção da fonte da vida, que é o nosso ego. E, para o nosso ego, nenhum outro método nos ajudará. Qualquer coisa que a humanidade utilizou por milhares de anos do seu desenvolvimento, que querem fazer alguma coisa mais cômoda para si mesmo, ou pintá-la de tal forma, nada nos ajudará. Mas que uma só coisa, que todos nós pertencemos a um só sistema redondo, e todos têm que estar como um homem com um só coração. Todos devem estar conectados no apoio mútuo. E apenas assim é que chegaremos ao enfoque correto. Porque qualquer outra coisa só nos trará problemas. E com respeito ao que disse em relação a uma vasilha, todos como um, e isso é possível só através da luz superior. E a luz superior só pode levar isso a cabo se nós fazemos o trabalho na sabedoria da Kabbalah, e não tem outra alternativa, porque isso provém da própria natureza. E em que o nosso método ajuda ao reconhecimento mal no público? Porque para nós é claro, temos sistema, criador, temos leis e estamos trabalhando sobre isso. Mas através de que processo de reconhecimento do mal que a humanidade vai passar? Destruir o estado prévio onde se encontra a correção. Nós não precisamos mais que isso. Porque aqui também vemos que vai estar que essa disposição anterior estão em nós mesmos. Temos essa opção interna e criamos a sabedoria da Kabbalah, mas ainda hoje em dia estamos nessa disfunção interna, mas já estamos no caminho da correção. E a humanidade não tem outra alternativa, senão que somos apenas incapazes de chegar ao bem. Então, só sob a condição de que se conectem conosco, que nós, como Gargata Benai, estejam eles como a Rabi. E assim, isso está escrito na introdução do livro Dora, que não tem nenhuma outra alternativa, porque está Gargata Benai, que está conectado com o Criador, está Rabi, que pode se conectar apenas com Gargata Benai. Mas aí está toda a força, porque aí estamos se encontra todas as massas, porque Gargata Benai não tem massa e força, porque é uma coisa muito fina, uma espessura muito pequena para se conectar apenas com a Rabi. E Gargata Benai são básicos de doação. Por conseguinte, eles são quem primeiro entram na espiritualidade, mas adiante, depois deles, já chega toda a humanidade. Está claro? Safon 2. Qual é a essência verdadeira na ação corporal da humanidade para um avanço no trabalho? A ação corporal com esse propósito revelar que o Criador mora em todo mundo, em todos os graus, que ele é só um. E através que nós o revelamos, que ele é um, nós nos integramos a esse um, como uma esfera, e é isso, e assim chegamos à plenitude. A isso se chama o final da correção, e o final da correção do ego, que estava em nós de antemão, e mais adiante tem outros tipos de ego. Mas isso já é no sétimo nível. Ela vive um. Bom dia, Rav, bom dia, amigos. Quando nós queremos que o povo se entenda corretamente, nós conectamos o alto e baixo em nossa intenção e nosso desejo. Então, a escuridão criará com luz. Sim, no momento isso é correto. Aqui se considera fazer que está escrito aqui nesse trato. Aqui se chamam esses atos. A conexão. O que mais tem ele? Bom dia, Rádio, bom dia, amigos. Assim que nos diz, aqui se desenvolve a lei do Criador. Portanto, aqui revelamos o mal. Onde está o amor próximo, como a si mesmo? Ser bom aqui, inverteu toda a Torá no seu lugar. O que aconteceu? Eu não entendo qual é a sua crítica aqui. Bom, nós sempre ouvimos que tem que ser bom, se comporte bem, que ame o próximo como a si mesmo. E aqui diz que o Criador só criou o mal e nós devemos corrigir. Sim, e por cima do mal, você precisa estar no bem. Excelente, qual o problema? O problema é que eu não estou no bem. E aqui diz que eu tenho que estar no bem. Quer dizer, você quer dizer tal coisa, que o Criador criou o mal e você precisa se assemelhar ao Criador. Assim que eu preciso não estar, não preciso de ação? Sim, algo assim. Ok, está bem. E como investimos? Os cabalistas explicam que ele criou o mal. Por isso se chama Boré. E nós, sobre esse mal, podemos trazer a luz para nos assemelharmos a ele. Por cima do mal. E o que significa corrigir o mal? Isso não está claro para mim. De dar ao mal a oportunidade de ser como a luz, de ser o doador, conectar. Como fazemos nós? Através de que nós, o nosso desejo de receber, nos conectamos com a intenção de doar. Então, tudo se trata da intenção? Sim. Mas tudo depende da intenção. Isso muda a qualidade de ação. O desejo de receber permanece como desejo de receber. Não tem nenhuma mudança nele. Só que nós o utilizamos com a intenção de doar. Tudo que eu tenho para receber, eu inverto para doar para os demais. Então, quer dizer que através do comportamento, que deve ter um certo comportamento aqui. Claro, sim. Eu estou aqui, eu invertendo completamente. Assim como se você invertesse a roupa de dentro para fora. Se você baixa, também o comportamento e intenção. Sim, sim, claro, a intenção é o principal aqui. Obrigado. Cabe o 7. Sim, obrigado, Rav. Eu queria saber se eu entendo o texto corretamente. Para mim, parece que diz que a própria situação não importa. Não precisamos colocar uma etiqueta a isso, mas usar ao propósito ao sistema de passar para o próximo grau. Correto. Correto. Bom. Onde estamos, Gilad? Estamos assim, a situação se clarifica uma a uma, de grau a grau, até que chegam a uma situação corrigida, na que não tenham centelhas do mal. Resulta disso que o primordial das sementes a partir das quais crescem as boas situações não são outra coisa que os próprios atos corretos. Quer dizer, que cada mal que se revela e sai das mãos dos ímpios da geração se unindo à mão e se acumulam em grande quantidade, até que o público já não possa suportá-lo. Então, lhe fazem frente e a destroem. E criam uma situação mais desejável. Assim você vê que cada mal específico se condiciona à força motriz, pela qual vai se desenvolver a situação boa. Quer dizer que, finalmente, todos os estados maus nos dirigem ao final da correção e ao bom estado. Mas o caminho que passamos através deles, nós dizemos que não tem nada bom atrás de nós, nem nada bom dentro de na nossa frente. Sempre estamos em opressão e estado mau. Mas seu objetivo é nos desenvolver até o bem. Essas são as palavras de Rabi Akiva. O livro está aberto e a mão escreve, porque qualquer situação que uma situação esteja é como uma caderneta, e todos os que fazem o mal são como mãos que escrevem. Porque cada mal é gravado e escrito na caderneta, até que chega uma quantidade que o público já não posso suportar por mais tempo. Momento no qual se destrói uma situação e se organizam sob uma mais desejada. Assim, todos e cada um dos atos são contabilizados e escritos na caderneta, quer dizer, na situação. Todos aqueles que queiram tomar emprestado podem vir e tomar emprestado. Quer dizer, aquele que acredita que esse mundo não é como uma loja aberta sem dono, mas que tem um comerciante que exige o preço justo pela mercadoria, quer dizer, que ele se esforça no seu trabalho durante o tempo que vive dessa loja, de tal maneira que tenha a certeza de levá-lo ao propósito da criação, como a ele lhe apraz.
A
tal pessoa se considera como alguém que quer pedir emprestado. Quer dizer que ainda, mesmo antes de estender sua mão para pegar algo desse mundo, que a loja, ele adquire um empréstimo, para pagar o preço fixado. Quer dizer que ele pega sobre si trabalhar e alcançar a sua meta durante o tempo em que vive da loja, de modo que promete pagar sua dívida, quer dizer, ao chegar à meta desejada. Portanto, se lhe denomina aquele que deseja tomar emprestado, quer dizer que se compromete a devolver a dívida. E Rabi Akiva ilustra dois tipos de pessoas. O primeiro tipo é o da loja aberta, que consideram esse mundo como uma loja aberta sem um comerciante. Sobre ele diz: a academia está aberta e a mão escreve. Quer dizer que mesmo que eles não possam ver, tem na conta, seus atos são escritos na caderneta, como explicamos anteriormente. Isso está feito sob a lei de desenvolvimento gravada na criação, contra o desejo da humanidade, onde as ações dos ímpios por si mesmas instigam as boas ações, como mostramos anteriormente. Etaquitva 3. Eu não entendi para que e com respeito a quem se faz cálculo. Eu ontem dissemos também que todo cálculo era para contentamento do Criador. Ontem falamos que todo cálculo era com respeito ao trabalho da dezena e não deste mundo. O trabalho da dezena não é meta. A meta é chegar à adesão. E a adesão, chegamos a isso através da equivalência de forma. E a equivalência de forma, chegamos através da doação. Para doar ao Criador, isso aprendemos através de como doamos uns para os outros dentro da dezena. A pergunta é se esse cálculo é com respeito a esse mundo ou não. Em que exatamente? Nada nesse mundo. Aqui você não tem nenhum cálculo relativamente. Porque por um lado pode dizer sim, cada coisa as pessoas sofrem, não entendem, ok. Cada estado inanimado, vegetativo, animado, fora os seres criados também, sofrimento nesses graus. E nessas formas, desejo de receber o que exige. Isso, e assim se mede, também esse sofrimento, esse próprio sofrimento, também em correções, e isso também daquelas pessoas que não chegam à intenção de doar, e são ativados somente através do seu desejo de receber regular. Também neles tem um propósito, porque estão sofrendo nesse desejo de receber um sinal animado, vegetativo e animal. E nisso eles justificam a criação por acaso. Então, tem um cálculo ou não com respeito a esse mundo? Claro que sim. É. Em cada coisa tem um cálculo. Só depende de que forma, em que grau você o veja. Você não pode dizer que não tem importância ou significância em algo. O que quer dizer que não existe uma criatura? Desejo de receber se chama criatura. Inclusive, se pudermos significar alguma coisa desse mundo, sim, existe algo que disputa ou sofre. E assim que é. E é desejável que não sofra, porque nisso que sofrem estão amaldiçoando o Criador. Claramente não estão conscientes sobre ele e não o compreendem. Tal qual como nós, digamos, que viajamos para um estádio de futebol quando ia com o Rabash, e ele diria: você precisa respeitar esse lugar. Como podemos respeitar esse lugar onde estão jogando futebol? Sim, ele me disse, muitas pessoas vêm aqui e eles recebem prazer. E nisso que eles recebem prazer, os prazeres provêm do Criador, sim. E por conseguinte, nós precisamos respeitar tais lugares. É isso. Assim, e tem um matemático, mas o cálculo aqui nos diz que é só sobre essência e propósito. Como pode ser que tenha um cálculo nesse mundo se a essência está oculta? Não importa que esteja oculto ou não. Inclusive, antes disso, Rabash dizia que você precisa respeitar o estádio de futebol. E isso também está oculto aí, e também nesse mundo. Você não revelou a razão para cada uma das coisas da criação e por que existem e em que realmente ajudam essas coisas. E esse sistema tem todas essas coisas para chegar à meta. E por que o Criador pôs um obstáculo na frente do cego? Porque isso é alguma coisa diferente. É, você está falando sobre a providência. Isso já é uma pergunta. Em que medida cada um de nós está distante da revelação ou da ocultação? Mas resulta que aqui nos deu a oportunidade de sair da tenda, da loja e sofrer em função dos comerciantes. Não temos nenhum ponto sobre ele, mas através dessas coisas você está se aproximando do propósito da verdadeira realidade. Você entende isso? Graças a esses comerciantes, compradores, você chega ao reconhecimento do que vale a pena ou não. Os compradores são como os pais, os mestres na escola. E é isso que fazem. Ok, mas com respeito ao mundo, mas com respeito a nós, que já temos um trabalho na dezena, e está claro para nós até onde temos que avançar e até onde temos livre arbítrio, qual é a conta conosco? Conosco tem o cálculo de como conhecemos o meio, através de quando nos conectamos e podemos unir nossa força num certo múltiplo, incrementar nossa doação. Isso para o Criador. Todo conjunto, nós devemos responder corretamente sobre o que desperta em nós. Se eu não me conecto com os amigos, não estou respondendo corretamente. Eu posso estar, digamos, se diz, com uma voz que está gritando no deserto. Não vai me ajudar nada esses gritos. Eu preciso chegar a uma forma tal na qual o Criador ouça, receba. E essa forma se chama a dezena. E essa é a única forma que nós também podemos nos comunicar. É como o nosso mundo. Eu não posso medir nada, ao menos que eu tenha algo em oposição a isso, algo em contraste, só através de uma coisa e seu oposto. Só dessa forma pode chegar a ter uma sensação de algo, ter uma medição. A última pergunta, então, se você dizia que não tem nenhuma consideração com esse mundo, com aqueles que já estão na prisão, eu não me lembro que contexto era isso. Ok, mas se uma pessoa está na dezena, ele já tem um meio na sua mão, que é diferente daquelas pessoas corporais desse mundo, que elas se encontram num grau que pode subir ao mundo superior e doar. E influenciar no mundo espiritual, ao mundo espiritual. E é sobre as forças de doação. Ok, mas com respeito a esse mundo, tem algum tipo de consideração conosco que estamos tornando uma dezena? Não. Nós devemos procurar influenciar tudo através da dezena. Isso é muito mais benéfico. Inclusive, não é adequado para nós. E mais ainda, se nós elevamos o grau superior, ao estar já nisso, não podemos chegar depois, baixar e começar a fazer nós mesmos como se tivéssemos caído do quarto grau ou terceiro grau de uma escola. Não pode ser. Já não se acomoda isso. E você não pode fazer essa ação. Que é adequado. Sim, o Criador lhe trouxe a dezena, trouxe tua mão com boa sorte e disse, pegue, você deve pegá-lo. Nós não podemos superar em graus que estão por baixo de nós. Precisamos trabalhar com base ao que nos é dado, onde estamos. Mas, por outro lado, nós dizemos que nesse mundo nós devemos operar não para nos misturar com eles. O que significa resolver no grau dezena e não no grau desse mundo corporal? Tudo que tem que ver com a espiritualidade eu resolvo através da dezena. Eu não tenho nenhuma outra possibilidade, porque eu já cheguei no qual eu estou incorporada no dezena. E eu devo, através dela, minha pressão sobre eles, sua autoridade sobre mim. Assim, eu preciso mudar cada estado, seja espiritual, para um grau superior. Não que eu vá baixar e resolver problemas corporais num grau superior, verdade? Que coisa corporal? É um pouco confuso, por isso eu procuro esclarecer. Eu não vou receber problemas corporais de sofrimento nesse mundo através da minha dezena e da minha conexão com a dezena. Na verdade, não é correto. Eu poderia mudar o estado 1 só através da conexão com a dezena. E as outras coisas, se você começar a fazê-la, você será com os sábios do mundo. E hoje, no início da aula, um dos amigos perguntou: eu tenho problemas nesse mundo. Como eu posso ligá-los ao conhecimento que a sua conexão está me dizendo? E você disse que não tem que conectar uma coisa com a outra. Para mim, eu tenho medo que ele se confunda, que ele tenha problemas no trabalho, que tenha problemas com o seu chefe, e ele acha que vai corrigir na dezena, em vez de corrigir com o seu chefe. Então, por favor, explique-nos corretamente. Eu não posso dar uma ordem a essas coisas aqui, porque cada um de vocês aqui também está em diferentes estados espirituais. Então, cada um deve corrigir o que está nas suas vasilhas corporais. A pessoa deve corrigir as vasilhas corporais e as vasilhas espirituais devem nos corrigir no espiritual. Desculpa, o que está na espiritualidade especificamente, o cálculo de nós, sim, do eu de antemão, eu falo e me dirijo ao grau espiritual onde eu posso resolver problemas. Então, do grau espiritual, eu posso baixar para um grau corporal. Então, me relacionar com todo tipo de pessoas, com todo tipo de pessoas que estou lidando nesse mundo. Eu posso me relacionar de uma forma espiritual, porque primeiro eu fiz essas preparações no grau espiritual no grupo, e agora eu me relaciono no grupo também no grau corporal. talvez não tenha suficientes palavras para. Sim, temos que estudar isso, é muito confuso. Pode ser. Então vamos falar mais sobre isso. Valtia 3. Não tem tempo para te
falar.
Não se ouve. Deslucha.
טוב, אין להם. גילה, תוברים לפתיחה מהר.
כן, אז נעבור לפתיחה.
אוקיי.